Quero agradecer-vos a vossa presença, como peticionários da petição número 356/13 da segunda sessão, e que solicitam a adoção de medidas quanto ao futuro do Hospital Dr. Francisco da Galinha. E peço-vos, em primeiro lugar, queria-vos pedir desculpa, porque, por minha causa, isto está a começar um bocado mais tarde. Eu tive um impedimento da minha vida e que não me permitiu chegar antes. Peço-vos desculpa. Peço desculpa também aos meus colegas deputados aqui presentes, com o deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, e à deputada Diana Ferreira, do PCP. E, portanto, para não se perder mais tempo, dava-vos a palavra para iniciar a vossa intervenção.
Pronto, já se está a ouvir. Bom, o meu nome é Miguel Sá. Eu e a Helena fomos as primeiras pessoas a assinar esta petição e, antes de mais, gostaríamos de agradecer, apesar do atraso, gostaríamos de agradecer a audiência que nos proporcionaram, apesar desta petição já ter sido entregue no dia 10 de julho do ano passado, ter sido enviada nessa data. Mas, apesar de tudo, é importante que estejam a ouvir aqui os peticionários. Eu gostava só de começar, e vou falar só um bocadinho, não me vou estender muito, e depois passava aqui a palavra à Helena, porque ela tem alguns dados mais concretos de algumas questões que vamos levantar. Que esta petição tem quatro grandes objetivos. O primeiro deles é manifestar a oposição a uma situação que na altura se estava a colocar, que era a integração do Hospital do Ovar no centro, numa hipotética OLS entre Douro e Voga, mas também outros três objetivos que tinham a ver com problemas com que o hospital se deparava, dos quais ressalvo 30% de profissionais em situação precária, as obras no bloco operatório e ainda a necessidade de reforçarem a ligação do Hospital Francisco Zagallo, ou Hospital do Ovar, no Serviço Nacional de Saúde. Eu vou só fazer aqui uma pequena contextualização. O Hospital do Ovar é um hospital do setor público administrativo, um hospital SPA, portanto que felizmente não está, não é um hospital que segue os critérios de gestão empresarial a que já estão sujeitos muitos dos hospitais no nosso país, os hospitais EPE. E este hospital, apesar de tudo, tem sido reconhecido unanimemente, e quando digo unanimemente, é tanto por todas as forças vivas da cidade, como por todos os partidos políticos do espectro local, como um hospital que tem prestado um serviço de excelente qualidade e um hospital necessário e insubstituível. Portanto, é um hospital que tem provado que tem o seu papel na comunidade local, de que não é alternativa ao seu esvaziamento para a prestação de cuidados de saúde à população e, portanto, importa defender e preservar. E eu fazia aqui um parênteses para ressaltar que, até no âmbito do âmbito do SINAS, que é um Sistema Nacional de Avaliação em Saúde da ERS, não é ARS, é ERS, Entidade Reguladora de Saúde, teve vários resultados de excelência, inclusivamente excelência clínica nos serviços de ortopedia e de cirurgia ambulatório, e ainda na excelência nas categorias de focalização, conforto e satisfação do doente. É claro que todos estes resultados são resultado de toda uma envolvência, tanto do Conselho de Administração como de todos os trabalhadores do hospital, de todas as categorias profissionais. Passamos aos problemas. Há 30% de profissionais precários no hospital, alguns com 18 anos de casa. É uma situação que importa resolver, e sobre isto aqui a Helena com certeza dará mais detalhes. Outra questão muito importante e que nós levantamos é a questão do bloco operatório. O bloco operatório atualmente não cumpre. Não está a cumprir todas as exigências de qualidade que exige a Entidade Reguladora de Saúde e, portanto, necessita de obras urgentes para a sua requalificação, seja requalificada e cumprir essas mesmas normas. E depois, outro problema também crónico do hospital é o seu subfinanciamento. Houve um momento, corrijo-me, Helena, penso que foi 2014, em que ficou em cima da mesa a passagem, aliás, do Hospital para as Misericórdias, que afinal não soube verificar, mas o certo é que desde essa altura o hospital teve um corte de financiamento de cerca de 40%. E, para além desse subfinanciamento a que está sujeito, há também outra questão. É que o hospital, há muitos MCDTs, portanto, meios complementares de diagnóstico terapêutico, que são pedidos pelo Centro de Saúde e que podem ser feitos no hospital ao abrigo dos protocolos de convenção, dos convencionados, mas há aqui um atraso, ou uma falta, não dizer uma falta de pagamento do Estado ao hospital e que, portanto, agrava a sua situação. Relativamente ao ano passado e aquilo que motivou esta petição em si, foi apresentada em janeiro do ano passado uma proposta de integração do hospital numa hipotética OLS entre Douro e Voga. Esta seria uma mega unidade que abarcaria vários concelhos, que estaria sediada no Hospital da Feira, mas que abarcaria populações, perfis, acessibilidades, perfis epidemiológicos muito diversos e que, aliás, foi a avaliação geral na nossa comunidade, no Conselho de Ovar, de que esta seria uma unidade ingovernável em termos de governação clínica e uma unidade que iria criar muitas assimetrias e iria agravar as assimetrias e não seria a solução para o problema de saúde que vive a região. Para além disso, a passagem para uma ELS significaria que o hospital deixaria de ser SPA e passaria a estar integrado num setor público empresarial, portanto com uma gestão diferente ou sujeita a critérios diferentes do que aqueles que estão agora a ser, do que aqueles que está sujeito agora. Além disso, o plano de negócios que acompanhou esta proposta, apesar de ser muitíssimo detalhado, eu tive a oportunidade de o ler, apesar de ser muitíssimo detalhado em alguns pontos, esquecia questões fundamentais, como precisamente a integração dos profissionais precários, esquecia completamente as obras no bloco operatório e não dava garantias nenhumas de que serviço é que ficavam no hospital. E por esta razão, e aqui uma vez mais chama a atenção da abrangência desta opinião, quer o Conselho Consultivo do Hospital de Ovar, quer a Câmara Municipal, quer a Assembleia Municipal, todas se manifestaram contra esta unidade local de saúde. Pelo menos contra esta proposta. A questão que se coloca é, e que levou os peticionários a avançar com esta petição, é que, no nosso entender, para além de serem necessárias estas obras, há questões que têm a ver com a integração do ELS que nos merecem algumas reservas. A primeira de que a própria ERS, a Entidade Reguladora de Saúde, num estudo realizado em 2015, não demonstrou mais-valias na organização de serviços de saúde em ELS. Em alguns critérios, o hospital do ELS até tiveram piores resultados, os hospitais integrados em ELS comparados com os não integrados em ELS, embora, naturalmente, não se possa, nem sempre nestas coisas, se possa atribuir uma relação causa-efeito, mas, de qualquer forma, o certo é que não foi demonstrada uma melhoria das ULS na qualidade dos serviços prestados à população. Outra questão, e que levanta muito, e isto é mais uma questão para os profissionais de saúde, é que muitas ULS acabam por cair numa visão hospitalocêntrica, ou seja, o financiamento, como o financiamento é dirigido principalmente aos hospitais, as decisões são, na prática, tomadas nos hospitais, apesar de no Conselho de Administração de uma ULS terem assento os cuidados de saúde primários. O certo é que as queixas frequentes entre os médicos de família e os prestadores, e aliás, não é só os médicos de família, todos os profissionais de cuidados de saúde primários, dos quais eu me incluo, e aqui eu sou médico de família, também, embora não seja na área em apreço, eu sou médico de família no Porto, tem havido queixas dos colegas integrados em ULS, precisamente por esta visão apenas exclusivamente centrada no hospital, que há esta tentação. E também há nas ULS uma tentação de esvaziar os hospitais mais pequenos em benefício dos hospitais maiores. É claro que o plano de negócios tem argumentos, mas o que nós chamamos a atenção para que muitos desses argumentos não terão cabimento e serão, de certa forma, sem querer ofender ninguém, algo falaciosos. Porque argumenta-se com a continuidade de cuidados, argumenta-se com a uniformização dos sistemas informáticos, argumenta-se com os protocolos de referenciação uniformes, argumenta-se com a internalização dos MCDTs, mas o certo é que todas estas coisas são possíveis sem recurso a uma ELS, aliás, são prática em quase todo o país. Eu vou dar um exemplo, eu sou médico de família no Porto, eu posso perfeitamente consultar o processo clínico eletrónico dos meus doentes no Hospital de Santo António e não está integrado numa ELS. Existem protocolos de referenciação entre os cuidados de saúde primários, cuidados de saúde hospitalares em muitíssimos hospitais do país e centros de saúde, sem que eles estejam integrados em uma ELS. Existe continuidade, ou pode existir continuidade de cuidados, portanto, boa a continuidade de cuidados, estamos a referir-nos ao doente que sai do hospital, uma boa comunicação que existem entre os profissionais de saúde e os profissionais de saúde do secundário, portanto, do setor de saúde secundário, os hospitais com os profissionais dos centros de saúde, e aqui não me refiro apenas a médicos, mas também a enfermeiros, podologistas, etc. Essa continuidade também é possível e é prática em unidades não integradas em um ELS. Então, em resumo, o que é necessário para que esta continuidade de cuidados, para que esta universalização de sistemas informáticos, para que tudo isto aconteça é vontade política e também boa vontade dos profissionais dos dois setores. E, portanto, não passa necessariamente pela integração da ELS. E finalizava com isto. Os principais objetivos dos peticionários continuam a ser a integração dos profissionais precários, muitos deles com já quase 20 anos de casa, as necessárias obras de requalificação no hospital de forma a dignificar os cuidados de saúde prestados neste hospital, o reforço da articulação no Sistema Nacional de Saúde, portanto, os protocolos, é um hospital, obviamente não vamos exigir aqui um serviço de neurocirurgia, uma unidade de AVC num hospital da dimensão do Hospital do Ovar, não é isso que se trata, mas trata-se de que não perca os serviços que tem e que esteja bem articulado com os serviços de nível superior, como no caso é o Hospital da Feira, que presta os cuidados mais diferenciados. E, por fim, a questão crónica, a resolução da questão crónica do financiamento. E com isto passava aqui à Helena, talvez, para falar um bocadinho dos profissionais precários e também do financiamento.
Sim, eu sou a Helena. Eu acho que o Dr. Miguel já disse quase tudo. Eu realmente queria reforçar esta parte dos precários, que é uma situação que aflige há muito tempo o hospital e, essencialmente, a motivação dos profissionais. Eu, por exemplo, eu sou funcionária do hospital, trabalho num serviço onde só tenho precários a trabalhar comigo, eu sou a única pessoa do mapa de pessoal, estou lá há 39 anos e realmente tenho pessoas a trabalhar comigo que já estão lá desde 2000, a trabalhar sempre e que ainda não viram a sua situação regularizada. Isto cria alguma instabilidade em termos de serviço, até porque às vezes a continuidade é posta em causa, porque nós estamos sempre a apostar em alguém que temos medo de amanhã perder, porque na eventualidade de arranjar outra coisa segura as pessoas vão saindo e realmente temos perdido bons profissionais nesse sentido. A questão do subfinanciamento também é uma situação que nos aflige muito, porque é muito difícil gerir um hospital que desde o início tem um orçamento já subdotado. E que realmente foi com a premissa da passagem para a Misericórdia, foi cortado em 40% e nunca mais voltou desde 2014 e não voltou a ser corrigido. É claro que chegamos a março ou abril e já se está a começar a pedir reforço de financiamento à tutela e tem sido feito algum reforço de 1,5 milhão, por aí, mas não há hipótese de fazer qualquer investimento, porque nunca há certeza, é mesmo para pagar as despesas correntes, porque nunca há certeza se temos financiamento, se não temos. Isto cria uma instabilidade muito grande, porque assim, desde a perda das valências de obstetrícia há uns anos atrás, depois passou pela urgência em 2007, que se tem vindo a viver no hospital um clima de aflição, de certa forma. O que é que vamos perder mais? O que é que vai ser do nosso hospital? E isto, a população sente também isto. Nós vivemos, Ovar é uma cidade com algumas características e com pessoas muito carenciadas e que nós chegamos ao cúmulo de ter pessoas que não vão a uma consulta porque não têm dinheiro para pagar uma taxa moderadora. E, portanto, como é que as pessoas conseguem deslocar-se? Se nos tiram alguns dos serviços que nós temos e nós temos receio que isso aconteça, como é que as pessoas vão deslocar para a feira sem transportes e, portanto, essas situações acabam por ser mais agravadas. E pronto, é essencialmente isso, é realmente, como o Miguel disse, as obras do bloco operatório e a continuidade do hospital, a articulação. Ontem, por exemplo, teve lá em Ovar a senhora secretária de Estado da Saúde, por causa de um projeto do Hospital de Ovar Sem Papel, e que ontem se assinou um protocolo com a autarquia e com a ARS Centro e com o nosso hospital, com o SOSP, que é Saúde em Ovar Sem Papel, onde há muitos anos atrás, eu acho que pela primeira vez, estou a ver um bocadinho os cuidados de saúde primários virados para o hospital, porque eu às vezes digo, a nossa casa é em frente, o centro de saúde é em frente ao hospital, e às vezes nós estamos quase de costas voltadas. Eu acho que em saúde não se pode fazer isto, perdemos nós todos. Eu acho que às vezes é um desperdício de dinheiro em termos de MCDTs, porque vão ao médico de família e prescreve, e pelo menos percebo que agora se está a trabalhar nesse sentido e essa aproximação, e acho que o nosso hospital, que é muito importante nessa articulação com os cuidados de saúde primários, e pronto, é um hospital de referenciação, é uma satisfação dos utentes grandes se perguntarem, as pessoas gostam de lá estar, porque acaba por ser um hospital com uma dimensão, pronto, é pequeno, e realmente as pessoas quase que se tratam como uma família, as pessoas conhecem-se e pronto, e as pessoas têm sempre muito receio de perder aquilo de bom que nós já conseguimos construir, pronto, ao longo destes anos, e realmente as nossas preocupações são essas.
Gostava só de dar só uma pequena chega, depois não sei se o Carlos quer dizer qualquer coisa, que tem a ver com a forma como foi realizada esta petição. Esta petição desenrolou-se durante 2 meses, recolheu 7.300 assinaturas, o que é um número importante, sendo que 98% delas foram em papel. Ou seja, não foi aquele tipo de assinatura que às vezes é mais fácil fazer na internet. Cada uma destas assinaturas representa um contacto com a população, representa uma conversa, representa discussão, e ainda no âmbito da organização desta petição foi realizado um debate que teve a participação dos utentes e dos profissionais de saúde e portanto queria apenas relevar esta característica da forma como foram recolhidas estas assinaturas, que não foi uma recolha às cegas, foi esclarecendo e falando com as pessoas, revela realmente o sentimento das pessoas.
Só Carlos. Uma coisa, só mais chega de muito pequenina. Nós tivemos ex-funcionários que já estavam aposentados e que vinham buscar fotocópias para ir fazer recolha de assinaturas em Ovar. Pronto. Portanto, neste do cara a cara, realmente para reforçar aquilo que o Miguel diz, é o sentimento da população de pertença do hospital e de não querer perder realmente aquilo de bom que nós temos.
Muito rápido só. Este aspecto que o Miguel agora referiu, e a Helena, foram realmente tocantes. Agora, eu sou morador em Alvar, participei em algumas assembleias municipais no último mandato, agora nem tenho sequer essa responsabilidade, mas de facto foi tocante ver como os alvarenses, eu sendo portuense, têm um sentimento de pertença muito grande ao seu hospital, com um carinho muito grande. Mas dizer que, de facto, um outro aspecto que o Miguel referiu sobre o perfil epidemiológico diverso de toda esta população a ser integrada na tal unidade local de saúde dentro de Ourivoga é realmente notório para quem ler o relatório que acompanha o plano de negócios. E no próprio dizer de uma médica do hospital, de resto fez parte do Conselho de Administração anterior, corre-se o risco de baixar a qualidade dos indicadores de saúde do próprio município, que são mais elevados do que a média, de facto, dos vários municípios que iriam integrar a unidade local de saúde. E, no fundo, trata-se um pouco, talvez, de tentar tratar igual o que é diferente. E, portanto, direi que, de facto, este perfil epidemiológico claramente diverso também não aconselha de todo essa fusão. Dizer que aquilo que já foi dito pela Helena no que diz respeito às locações, realmente também é preciso conhecer o terreno. Ir de Alvar à Feira, apesar de não ser a muitos quilómetros, não é de todo o mesmo que ir aqui ao Mar Metropolitana de Lisboa, ou até do Porto, em alguns casos. De facto, as pessoas, uma população mais envelhecida, como todos vamos ter a nível nacional, e Alvar não é exceção, diria que requererá cada vez mais uma saúde de proximidade. Essa também é uma forma de garantir saúde com qualidade às populações. E direi que isto é importante, e aquilo que me pareceu do que li do plano de negócios é que tinha uma via, diria, muito economicista na perspectiva dos números, quando, naturalmente, há que também perguntar, afinal, como é que medimos, não é, os resultados em saúde, que ganhos intangíveis também acontecem, e acho que tem muito que ver também com estes indicadores, que, sem querer fazer futurologia, estou convencido que, se de facto for para a frente esta unidade local de saúde tão abrangente, corremos sérios riscos de facto diminuir esses indicadores de saúde. Última nota só, que decorre do que foi dito, o Hospital de Ovar tem tido inclusivamente um papel importante na diminuição das listas de espera para a cirurgia. Por isso, a necessidade de manter um bloco operatório atualizado, com as obras necessárias, tem de facto tido, nas várias especialidades, nomeadamente aquelas que o Miguel referiu, que foram realmente objeto de reconhecimento a nível nacional, tem vindo gente de praticamente todo o país para ser intervencionada no Hospital de Ovar. Portanto, julgo que isto talvez ajude um pouco a entender a posição dos ovarenses relativamente ao seu hospital.
Moisés, eu queria perguntar ao deputado Moisés Ferreira se há algum problema que seja a deputada. Não. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os três primeiros peticionários desta petição, pedindo desde já desculpa. O plenário vai começar às 15h. O agendamento do plenário desta tarde é matéria laboral da contratação coletiva e da questão do banco de horas, que é um agendamento potestativo do PCP. com iniciativas legislativas do PCP, pronto, e com estes atrasos eu efetivamente não vou conseguir ficar para o final, para a vossa intervenção final. Mas fica aqui o meu camarada João Neves, que é assessor do Grupo Parlamentar do PCP para as questões da saúde, que também irá naturalmente tomar nota daquelas que forem as preocupações que de seguida colocarem. Eu queria, acima de tudo, agradecer a perspectiva que aqui trouxeram das dificuldades que sentem no Hospital de Ovar, dos problemas que são sentidos pela população de Ovar. Este conhecimento da realidade específica daquela região é importante para que se perceba exatamente a importância do que vem escrito na vossa petição e a importância até de que a solução não passe por uma ULS, que até ver poderá não passar. Vamos ver o que é que vem de futuro, não é? Não se pode perspectivar que isso não volte mesmo a acontecer. Acho que temos que aguardar e ir acompanhando a situação e perceber qual vai ser a solução, bem como o conjunto de preocupações que trouxeram sobre o funcionamento do hospital. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou um projeto de resolução exatamente sobre o Hospital Dr. Francisco Zagalo em Ovar, em outubro de 2017, em que também abordávamos esta questão da ULS, sendo que os dois pontos que dizem respeito à ULS foram rejeitados. Pese embora neste momento não existindo esta resposta da OLS, posso até perguntar porque é que foram rejeitados estes pontos quando efetivamente ela depois não se concretizou, mas foram rejeitados na votação. Mas os restantes pontos que colocavam até a necessidade de se garantir medidas de funcionamento e de articulação entre os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares, cuidados continuados, foi aprovado. O reforço dos serviços e das valências e o número de profissionais de saúde foi também um ponto resolutivo que foi aprovado. Os estudos para a reabertura de serviço de urgência básica do Hospital de Ovar também foi aprovado. A vinculação dos trabalhadores com vínculo precário foi também uma resolução que o PCP colocou neste projeto, que foi também aprovado, bem como o envolvimento dos órgãos autárquicos, dos representantes dos trabalhadores, movimentos de utentes e populações, bem como outras entidades locais, na eventual proposta de alteração de funcionamento que tenha que atinja o Hospital de Ovar. À altura conseguimos naturalmente a aprovação destas resoluções e importa neste momento garantir que estas resoluções são cumpridas. E esse é também o trabalho que o PCP irá fazer, de exigir ao Governo o cumprimento daquelas que são as resoluções que foram aprovadas na Assembleia da República. Gostaria ainda de acrescentar que ainda nesta semana, na semana passada, foi também discutida e aprovada uma iniciativa parlamentar, um projeto de resolução do PCP sobre um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde, em que abordamos especificamente esta questão de subfinanciamento. Porque o que se sente no Hospital de Ovar, infelizmente, não é um caso isolado. Se fosse um caso isolado, digamos que a preocupação seria mais diminuta. É, infelizmente, um problema muito significativo no nosso país. O subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde, com todas as consequências que isso traz na prestação dos serviços, dos cuidados de saúde aos utentes. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou também um projeto sobre um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde, em que foram aprovadas medidas que visam o reforço do SNS e o reforço do investimento para o SNS, a modernização dos equipamentos que não estejam neste momento em condições de serem utilizados, o reforço de profissionais, ou seja, as preocupações que aqui colocaram efetivamente estão transcritas nas resoluções que o PCP apresentou e uma parte delas foi efetivamente aprovada, tendo sido rejeitado só a reversão das PPPs e a revogação das taxas moderadoras. Eu gostaria ainda a este propósito de registar, porque isso efetivamente reforça a preocupação que o PCP tem, que há quem não vá efetivamente aos hospitais porque tem que pagar taxas moderadoras. E isto só reforça a justiça da posição do PCP de exigir que as taxas moderadoras sejam revogadas, os contribuintes pagam impostos para que lhes possa efetivamente ser garantido o direito à saúde, como está na Constituição. Pedindo novamente desculpas por ter que me ausentar, manifestar também, acompanhar as preocupações que colocam na petição e manifestar naturalmente a solidariedade do PCP com as reivindicações que vocês aqui hoje trouxeram. Muito obrigada.
Obrigado. Eu gostava de agradecer a presença, cumprimentar, antes de mais, de agradecer a presença e agradecer a petição, acima de tudo, a mobilização de mais de 7 mil pessoas em torno da defesa de uma coisa que é das mais importantes, que é o Serviço Nacional de Saúde e da defesa do direito à saúde. Portanto, acho que nós é que temos que agradecer aquilo que os peticionários nos trazem e que possibilitam fazer esta discussão. Dizer que da parte do Bloco de Esquerda nós concordamos com todas as posições que aqui nos trazem, com as mais de fundo, com as mais específicas sobre o hospital de Ovar, e a posição do Bloco, na verdade, vai muito de encontro, é muito coincidente sobre estes vários pontos. Nós também apresentamos já um projeto de resolução sobre Unidade Local de Saúde dentro do Ourivoga, em particular. Um dos pontos que nós propunhamos era a rejeição do modelo e do plano de negócios, um nome muito infeliz para se dar ao modelo, mas era exatamente essa rejeição. Esse ponto foi chumbado com votos contra do PS, do PSD, com a abstenção do CDS-PP, o que não deixa de nos merecer alguma preocupação. Sabemos que neste momento existe uma reavaliação do infeliz nome de plano de negócios, mas, pelos vistos, não há um abandono da ideia de uma unidade local de saúde. E creio mesmo que isso só por si pode ser um perigo para o Hospital de Ovar, mas para a prestação de cuidados de saúde em particular. Nós já tivemos a experiência daquilo que foi a empresarialização dos hospitais. Não é uma boa experiência. Hoje mesmo há notícias sobre uma tese de doutoramento que analisa os quase 50 anos de prestação de cuidados de saúde, em particular do SNS, em Portugal, e que mostra que um dos momentos de maior deterioração, um dos momentos chaves da deterioração, foi exatamente a empresarialização dos hospitais. E, portanto, a ULS também é isso. Comparado com o Hospital de Ovar, que ainda funciona em modelo SPA, é isso. Para além disso, é uma ULS que exige uma concentração excessiva. Concentração essa que também já mostrou, por exemplo, nos centros hospitalares, que foi muito negativa. Nós, no centro hospitalar dentro de Ourivoga, o hospital de São João da Madeira e o hospital de Oliveira das Mães viu muito reduzida a sua carteira de serviços. E o Hospital Santa Maria da Feira está hoje sobrecarregado a servir mais do dobro da população daquela que era inicialmente a sua população de referência, não é? A sua população de abrangência. E, portanto, os centros hospitalares também não mostraram bons resultados e a ULS, na verdade, conjugava estas duas vertentes negativas, a empresarialização e aquilo que é uma centralização, quer dizer, é uma ULS que passaria a ter 4 hospitais e 2 ACs e meio, mais ou menos, não é? É assim um bocadinho ingovernável. Por isso concordamos completamente com a ideia da rejeição da ULS e, em particular, daquele plano de negócios, que era completamente economicista, era a mesma... É sempre o mesmo argumento da gestão, não é? Que é os ganhos de escala, uma melhor gestão e organização dos recursos e não sei o que, é que nós depois sabemos que nunca é assim que acontece. E, portanto, acompanhamos a rejeição, como acompanhamos uma série de medidas que nos trazem aqui e que nos interpelam, por exemplo, a internalização dos meios complementares de diagnóstico, aproveitando as capacidades instaladas no hospital. O centro de saúde fica literalmente do outro lado da rua, portanto não faz sentido que um hospital, tendo alguma capacidade instalada, nomeadamente equipamentos, radiologia e outros, não é? Não possa dar resposta quase imediata a quem é reencaminhado pelo centro de saúde. Estamos completamente de acordo com isso, assim como o reforço dos serviços e das valências que atualmente já existem. O Hospital de Ovar, como bem disseram e como conhecem bem melhor do que nós, é uma referência em cirurgia, por exemplo, ortopédica e alguma cirurgia de ambulatório. Portanto, por que não investir aí, que é onde é preciso necessário também, é onde é preciso investir também. Estamos de acordo com isso, por isso também de acordo com a necessidade de investimento no bloco operatório, da remodelação que é feita, é preciso fazer no bloco operatório, e a questão das urgências também. Achamos que o encerramento de vários serviços de urgências que aconteceram ainda no, quando do ministro Correia de Campos, a quando de um governo do Partido Socialista, foram um erro tremendo. E creio que se prova hoje que são um erro tremendo, quer dizer, não traz racionalidade nenhuma ao sistema, porque estamos a enviar doentes menos com menores necessidades para hospitais mais diferenciados. Não, é irracional fazer isto. Ainda há pouco tempo tivemos aqui a discussão também de uma petição sobre o Hospital de Espinho, quer dizer, porque com um doente que depois é triado como verde ou azul tem que ir para uma urgência diferenciada como é a urgência de Gaia. Não faz sentido nenhum, mesmo do ponto de vista da racionalidade do sistema. E depois no acesso aos cuidados de saúde também não faz sentido nenhum, não é? Porque é que uma pessoa com uma patologia menos grave ou com uma doença aguda que é mais facilmente tratada não vai a um hospital que fica a 1 quilómetro de distância ou a 2 ou 3, mas tem que ser reencaminhado para outro concelho e percorrer 15 ou 20 quilómetros, muitas vezes sem forma de lá chegar. Não faz sentido. Portanto, nós também defendemos, como bem defendem, a reabertura da urgência básica. Como sabem, e estou mesmo a terminar, como sabem, a petição será depois agendada para plenário, e em plenário podem contar que o Bloco de Esquerda apresentará iniciativas legislativas para acompanhar estas reivindicações que são aqui apresentadas. Muito obrigado.
Obrigado. O meu nome é António Topa, sou deputado do PST e sou eleito pelo Círculo da Aveiro e sou dali bem próximo, sou natural e residente em Santa Maria da Feira. Gostaria de deixar gostaria de referir já que, quando se fala que nós votamos todas as manutenção do hospital Dr. Francisco Zagallo quanto à questão da OLS. A questão da OLS, nós não votamos favoravelmente a questão da rejeição liminar da OLS, porque há necessidade de ter, isto é votar contra qualquer coisa que se desconhece. Ora bem, os relatórios têm que ser apresentados do grupo de trabalho, foi apresentado um relatório inicial, teve a oposição, por exemplo, dos autarcas, das pessoas, dos residentes e dos profissionais do Hospital de Ovar, foi pelo Governo referido expressamente que iam fazer a reanálise da situação em função até de algumas reivindicações que eram apresentadas até na vossa petição, a reabertura da urgência, as obras no bloco operatório, a situação do alargamento do quadro pessoal, todas estas situações, e, portanto, não poderíamos eventualmente votar contra uma coisa que desconhecíamos. O que sabemos neste momento, relativamente à constituição da OLS, está a ser reanalisado o estudo, está a ser feito de novo um estudo, um relatório, mas sabemos porque temos perguntado o que é que se passa relativamente aos estudos que estão a ser elaborados, e o estudo que está a ser elaborado não inclui o Hospital de Ovar. Portanto, neste momento, é muito pouco provável que o Hospital de Ovar integre o OLS dentro do Ouriboga, e naturalmente, porque se o estudo já não o enquadra, é muito provável que ele deixe lá estar. Portanto, o que pensámos é que o Hospital de Ovar não vai ser enquadrado nesta OLS dentro do Ouriboga. Possivelmente, se ela for constituída, porque os autarcas e as pessoas da região também, de São João da Madeira e dos municípios dentro do Ouriboga, São João da Madeira, Feira, Oliveira das Meias, Arouca e Valdecâmara, os municípios de Entrador e Boga, naturalmente que têm que também defender os seus interesses e saber se a constituição da OLS é ou não favorável para a região. De qualquer forma, votámos favoravelmente e estamos 100% de acordo com os aspectos até das vossas reivindicações, daquilo que vocês apresentam na petição, naturalmente que acompanhámos na votação dos projetos de resolução, só não votámos o aspecto da Constituição da OLS, portanto, todas as restantes reivindicações, chamemos-lhe assim, foram asseguradas, e, portanto, continuámos a defender, e, portanto, penso que, pelo que está a acontecer nesse relatório, a OLS... O LS Dr. Ivoga não vai acompanhar o Hospital da Bar. Nada de que vamos continuar com uma preocupação, porque, por exemplo, porque é que abriu a urgência no Hospital de São João da Madeira? E porque é que não abrem ao bar? São João da Madeira tem uma população de 20 e tal mil habitantes. E, portanto, o bar tem mais de 50 mil habitantes. Então, porque é que se abre um serviço de urgência num hospital que tinha encerrado tão bem como tinha encerrado o serviço de urgência do Hospital do Alvar, porque é que, se por maioria da razão se serve uma população muito maior, então sobre a São João da Madeira, porque é que não abre, porque é que não reabre a urgência do Alvar? Esta é uma matéria que vamos acompanhar, vamos defender, temos defendido, inclusivamente com a autarquia de Alvar. E, portanto, quero-vos dizer que acompanhamos sinceramente, porque todos nós conhecemos o hospital. Já visitámos várias vezes o hospital em vários momentos e, naturalmente, consideramos que o Hospital da Barra tem qualidade e, como referem, também conhecemos esses relatórios que dizem que o Hospital da Barra, em determinadas áreas, presta serviços de excelência. Então, vamos aproveitar essas excelências e, na verdade, a proximidade aos cidadãos de um hospital que pode, à partida, absorver determinadas situações, que não tem que engrossar a fileira de pessoas que vão para um hospital de nível superior, chamemos-lhe assim. E, portanto, quero-vos agradecer mais uma vez a vossa presença. Estamos solidários com esta petição. Vamos votar favoravelmente esta petição em plenário, quando a discussão, e, portanto, acompanhámos e dávamos a palavra para a vossa intervenção final.
Desde já agradecer a vossa presença. Eu penso que não estava nenhum elemento do Partido Socialista nem do CDS pronto, presente, disponíveis. São aqueles que... É só... Pronto, agradecer as vossas três intervenções, demos conta das diferentes posições políticas de cada partido. Só fazer aqui uma pequena ressalva. Esta petição, é claro que, e entretanto, tivemos a notícia de que não iria ser integrada, de que já não estava em cima da mesa a integração, mas a petição foi realizada entre abril e julho de 2017 e, na altura, era esse o tema que estava em cima da mesa. De referir também que é claro que as petições têm que se antecipar ao futuro, não é? Ou seja, depois de estar oficializada uma eventual integração por hipótese, aí a nossa petição já iria tarde no tempo. Portanto, é sempre bom nós jogarmos com os dados que temos, na certeza de que nunca teríamos 100% dos dados, mas com os dados que tínhamos concluímos de que ela não seria positiva, de que essa eventual integração, e por isso é que apresentamos e assumimos desde logo essa posição. Eu só gostava de fazer uma última pergunta. Isto depois será votado em plenário, não é? Esta petição. Se, ou não? Não é votado em plenário. Será discutida. Peço desculpa. Não é votada. Exatamente. Ora bem, exatamente, os partidos, cada um pode apresentar iniciativas legislativas que depois acompanham a discussão da petição. Haveria algum... Qual é o horizonte temporal desta discussão, segundo a vossa experiência?
Isso depende dos agendamentos dos líderes parlamentares e, portanto, a Comissão Permanente, e, portanto, podemos tentar ver se conseguimos, mas há muitas matérias já agendadas e, portanto, lá para meio, como é que é referido, mas não temos conhecimento, não somos deputados, não integramos a Comissão Permanente.
Nunca antes do final da vida.
Não, nós é que agradecemos.